Declaro aberta a sessão ordinária de 25 de junho de 2018. Agradeço a presença de todos, em especial todos os servidores públicos do nosso município. Sejam muito bem-vindos nessa casa. Peço para que todos fiquem em pé para o texto da leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganha com desonestidade e dignidade, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a vida da vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será compensado. O ensino dos sábios é a fonte de vida e afasta o homem da armadilha da morte. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que já temos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos em seu conhecimento, e não nos deixamos de receber a tentação, mas dai-nos o mal.
Coloca ato anterior em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Projeto de lei número 6/2018, LEC, autor de Nilson de la Costa, súmula. Proíbe que as empresas de concessão de serviço público de água não façam o corte de oferecimento potencial de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias específicos de outra providência. Lei, artigo 1º, fica as empresas de concessão de serviço público de água e energia elétrica proibidas de cortar o oferecimento potencial do seu serviço por falta de pagamento de suas respectivas contas à sexta-feira, sábado, domingo e feriado, no último dia útil anterior ao feriado. Artigo 2º. O consumidor que tiver suspenso o fornecimento no dia específico no artigo anterior fica assegurado o direito de acionar juridicamente a empresa concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento de débitos que originou o referido corte. Artigo 3º. Com base legal para as exigências dos capítulos, artigo 1º desta lei, fica estabelecida as formas contidas na Lei Estadual 14.040, de 28 de abril de 2003. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ministro da Costa, vereador.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei número 7/2018, LEC, autor, Jadelinho Aparecida Silva Chival, súmula, dado em denominação ao próprio município de Osso Providência. Lei, artigo 1º, denomina-se campo de futebol suíço existente no Jardim Tóquio, em nosso município, como campo de futebol suíço Joaquim Francisco do Carmo, popular Guinho, seu Guinho. Artigo 2º, esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Jadelinho Aparecida da Silva Chival, autora e coautora de Edmildo Carlos da Silva, vereador Jean Carlos Momento, vereador Marcos Antônio Rocha, vereador Tatiana Jorge Martinez, vereador Gentil Caredo Gomes, vereador Joelí Gomes da Massa, vereador José Arnaldo Diniz, vereador Vinícius Lozada Costa, vereador.
Encaminho para as comissões. Passando sua palavra ali para o vereador Edmildo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários desta casa, ao público se faz presente, uma saudação especial aos funcionários da área da saúde do nosso município. Tenho dito, eu também tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos, não necessariamente diretamente na área da saúde, mas nós tivemos um bom relacionamento, de atender trauma e acidente. Deixar para vocês aqui a minha solidariedade desta casa, através do vereador, especificamente de mim, está sempre aberto, porque a gente faz um trabalho, falo da Dani, mas é obviamente de todo o pessoal. E infelizmente, às vezes, reconhecimento a nível salarial é complicado. Eu já disse isso, até tinha me procurado um dia desse, nós passamos, eu nem entendo com o Orém, né? Acho que nós poderíamos até mais uma reunião. Dizer a vocês que todos têm profissão, vocês têm missão. Trabalhar na área da saúde é uma área diferenciada. Às vezes, eu, nesta casa, já fiz uso da palavra, não para fazer críticas específicas a ninguém, mas eu acho que é uma questão de doação. Se você não tem mais, eu te preparo, então você sair. E eu cito um exemplo que ocorreu comigo especificamente. Quando há 25 anos atrás, um pouco mais, eu entrei no grupo de bombeiros. Quando o alarme tocava, passei um acidente, e eu descia eufórico, gritando como se fosse um prêmio. Né? E ultimamente, quando tocava o alarme, eu levava 5 minutos tremendo para poder me adequar. Eu não tinha mais preparo, meu corpo não respondia mais, e por isso então entrei para a reserva. Mas eu digo sempre, eu acho que você tem que, dentro da possibilidade, dar aquela contribuição. Nós precisamos também entender que o problema de saúde pública no Brasil é um problema grave, e não é um problema específico de Marilândia. Eu acho que as pessoas de Marilândia, com as condições que têm, fazem um trabalho de relevância. Mas é óbvio que a pessoa que está doente, a pessoa que precisa de um atendimento, ela não tem. Eu nunca desci conversando com uma pessoa lá embaixo, tudo que eu falo claramente, e ela veio me questionar alguns salários da prefeitura, e ainda usou esse termo assim, poxa, mas você é uma decepção para mim. E eu disse, que pena, minha mulher já falou isso um dia, mas por outros motivos. Você não briga por salário. Eu digo, não tem como brigar, eu não posso fazer nenhum projeto que eu anele com a FURCO. Isso é uma questão executiva, nós podemos fazer reunião, se vocês quiserem sentir lesado, nós sentamos e eu dou todo apoio. É, mas existem algumas pessoas que ganham muito mais do que eu, por exemplo, que querem enfermeira. Eu acho, mas é uma opinião particular minha, enfermeira faz quase, é quase um médico, né? Mas vai brigar com o salário, mas é a regra. E aí eu disse para ela, vamos pegar então as pessoas que estão ganhando muito mais e vamos ver quais foram durante este mandato para que eu possa então brigar com o prefeito. Aí infelizmente as pessoas, conforme ela citou, eram pessoas que vinham de mandatos anteriores e tinham incorporado no seu salário algumas gratificações. Aí fica difícil, nós não podemos mudar, né? A gente pode tentar mudar a partir de agora. Então, mais uma vez, quero colocar à disposição, eu não estou me sentindo muito bem hoje, mas eu nem vejo, né? Não, estou com um problema de rinite e sinusite, e esses dias eu não tenho dormido. E, então, peço desculpa a vocês, me coloco à disposição mais uma vez. Dani tem meu telefone, a Ana é minha parceira eterna, e as outras viu, pessoal, é importante que vocês, se precisarem, estarem à disposição. Dizer ao uma outra situação, o filho do Mauro está aí, e uma outra situação também, as estados rurais, eu tive essa semana no Engenho Velho, fazer uma visita para um amigo, as estados rurais de Marilândia, se não são as melhores da região, com certeza é uma das melhores. É óbvio, nós estamos sem chuva, mas realmente as caixas de luz abertas, né? Então é uma questão de conscientização também, acho que a gente vai consertando aos poucos, não é possível fazer uma construção de uma forma imediata, né? A cidade tem algumas obras, andando, caminhando, acho importante isso também, a população tem que cobrar. E um dia desse, só para citar exemplo e acabar com esse assunto, porque às vezes a gente reclama, as pessoas, puxa, os caras reclamam, às vezes a gente atende e reclama, né? E aí eu tinha marcado uma consulta particular lá em Arapongas. Já contei essa história aqui, não sei se vocês sabem. E estava marcado 8 horas, eu saí daqui 6h30, cheguei 7h30. E eu sentei em Arapongas com uma excelência, mas esse é o pessoal. E nós fomos atendidos 11h40. Um problema lá no centro. E eu estava com o Thiago, Thiaguinho, meu filho, e ele disse que o pessoal lá reclama ainda em Marilândia. Eu falei, Thiago, mas se não reclamasse? Né? Eu acho que o que move o mundo são os desafios, a reclamação, os não ofensas. Não ofensas, e a reclamação tem que ser feita de forma direta e de forma direcionada para aquilo. Né? É alguém que não gosta dos vereadores, ou não gosta especificamente de um vereador, e diz os vereadores são vagabundos. Aí eu disse para o cara, eu não sou e não admito. E ele disse, não estou falando de você, porque então tem nome de quem é vagabundo. E não está ruim. Né? Os professores, então aí eu acho que talvez seja isso, como os enfermeiros, quem trabalha na saúde, então acho que a gente precisa partir, assumir um pouco também, um pouco, eu digo sempre que a crítica é permitida, e a lei do seu artigo 5º diz que a crítica é permitida, mas é vedada no animado. Não usar Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social de forma escondida, eu já nem respeito, eu já tenho uma posição contrária a isso. Mas de forma a melhorar, sempre digo. Porque quando você elogia também, eu digo, o Marcelo Cortella, que é um grande pensador, diz assim, elogie em público e corrija em particular. Por quê? Porque a pessoa tenta até mesmo melhorar. E eu sempre tenho problemas com alguém da saúde e tive essa semana. Você semana passada. Hoje tive de novo. Normal. Chamou o senhor perguntando por que você disse, por que não. Você acha que é uma questão normal. Né? Agora, mais uma vez, então, quero agradecer a presença de vocês, sempre que possível, voltem. Agora, aquela questão da reposição, não sei se vocês lembram, que nós aprovamos nesta casa, mas é um projeto que veio para o prefeito, que também é um absurdo a nível federal. O governo cria um programa e larga o programa, entendeu? Não tem reposição, não tem aumento. E eu sei bem que é isso, porque sou funcionário público estadual, estou através desse governo que evito de comentar com a questão de usar o microfone para fazer ofensa pessoal, né? Um verdadeiro disparate. Nós estamos já há 7 anos, há mais de 4 anos, sem nenhum tipo de reposição. Nenhum tipo de reposição. E aí o governo federal vem e diz que a reposição tem que ser de 2,9, que é a inflação. E eu hoje, mexendo minhas coisas lá em casa, achei um pacote de leite, líder, 1,69. E não é tão velho, acho que uns 6 meses, sei lá, um ano, caixa, né? Ele foi aos 4,60, são quantos 1000%, né? Quer dizer, então, mas o governo insiste em dizer que a inflação é 3%, e este país só vai mudar quando os homens dizem que é a audácia dos canais. Quando o povo deixar de ficar no Facebook ou em qualquer WhatsApp e partir realmente para a luta e mostrar que nós temos vergonha na cara, que chega um momento que precisa mudar. Eu brinco muito, faz uma greve aqui não ajuda, faz uma greve lá não ajuda, até disse isso ao vereador Lina. Quando, e você está correto, não estou criticando você pessoalmente, eu queria trabalhar uma ideia de ideologia. Né? Nós temos a palavra dos caminhoneiros e muitas pessoas não apoiaram, não foram lá. Mas a minha mulher foi em greve no ano passado com o professor e também não veio, nem o caminhoneiro. É uma questão de ideologia. Você imagine os professores do colégio entrando em greve, 3 vacas, 3 colheitadeiras, 10 caminhões plantando na porta, o peso é outro. Então, mas é ideologia, nós temos uma democracia que tem 30 anos. E, então ela vai amadurecendo. Eu acho que a cada dia mais, a gente vai tentando reformar, como essa casa tem buscado reformar muitas leis que foram feitas aqui. Né? E hoje, infelizmente, não entrou o projeto que o prefeito mandou do cavalo, vou até justificar os demais vereadores, pela situação dos cavalos que precisam ser capturados, porque não houve tempo, não é só uma questão do parecer, eu preciso conversar com alguns vereadores, aquela questão do delegado de me procurar. Sobre os cavalos que são roubados. Então, se você faz uma rede, o senhor vai capturar o cavalo roubado e estabelece uma multa, o cara que tinha registrado no DO, ele não vai pagar a multa e ele tem que entregar o cavalo. Aí a pessoa também perdeu, perdeu. Então, já conversei com alguns vereadores, acho que falta conversar com o Jean, que eu não tinha visto ainda, para ele colocar uma emenda, só porque eu fui lá e eles vão fazer o seguinte: é simples. Acionou, ele aciona a polícia. O pessoal vem fotografar, eu vou no grupo, eu não é, pronto, é seu. É o seu não, você pode recorrer. Porque tem muito história de roubo de cavalo na região aqui, esses dias agora, essa semana especificamente, tinham 2 cavalos ali. E nós fizemos o teste e era um cavalo que havia sido roubado aqui, o roubo. Também não sei, porque o cara volta solto depois, ou escapa, não sei, né? Então, mas sempre a gente toma mais cuidado, na segunda-feira vai, com certeza. Eu vou encaminhar esses outros 2 projetos que vieram hoje, pedir permissão já ao presidente, para que encaminhe a parte jurídica. Eu acho que esse da academia eu não teria porquê. Da academia que encabeçou em cima de nós, porque se alguém é uma referência no futebol aqui, eu acho que até demorou para que alguém o reconhecesse do seu trabalho. O senhor também, só um parecer jurídico para que a gente possa, na segunda-feira, a partir das 13, aí convoco já o Gentil e a academia, para que a gente possa, nas 13 horas, fazer a reunião que está o parecer, não, acho que não tem nenhum motivo que agora. E na segunda-feira à noite já é que eu. Obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Cadelion.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Tati, a todo o público presente. Obrigada pela presença de cada um. Espero vê-los mais vezes nesta casa, para que vocês estejam acompanhando o nosso trabalho. Gostaria de comunicar, né, que na semana passada eu estive acompanhando a Secretaria da Educação na primeira Conferência Nacional da Educação para a Reformação do Plano Nacional, foi em Alcarana, ali no Gralha Azul, e foi uma conferência bem produtiva, participamos de oficinas, e assim a gente não deixa de acompanhar a educação, que eu acho que é a área que mais necessita investimento dos órgãos municipais, estaduais e federais. Hoje nós estivemos no CRAS também, acompanhando a Juliana, que faz parte da Secretaria da Família da Regional da nossa, de Curitiba, que está em Apucarana, onde teve ali orientações para o Conselho Tutelar de nossa cidade, e foi assim, bem produtivo, bem focalizado naquilo que é o que é dever do Conselho Tutelar, o que fazer, quais são os limites, né, que os conselheiros podem ou não estar fazendo, uso do carro, como se usar o carro. Isso é muito importante porque não só na nossa cidade, como outros também conselhos, há muita reclamação, muita denúncia de onde está o carro, quem está com o carro, o que se está fazendo. E eu quero agradecer a todos que participaram no dia de ontem da eleição, da escolha do suplente para o Conselho Tutelar, onde obteve a votação máxima o Daniel com 132 votos, o Jacaré 109 votos, a Sueli 105 votos e a professora Nilce com 43 votos. Então isso é de extrema importância. Não chegou a votar 10% dos leitores da nossa cidade. É uma situação super importante e infelizmente nós dizemos, né, que não é obrigado, mas é uma decisão que o povo tem que fazer, tem que escolher, porque são pessoas que irão lidar com as nossas crianças. E se nós não investirmos nas nossas crianças, que tipo de cidadão nós teremos amanhã, né? Então eu quero agradecer e também quero deixar aqui para todos que hoje esteve conosco ali no conselho, no promenor, o padre Silvestre. Fomos contemplados, como eu já havia dito nesta casa, com o projeto da Caritas Diocesana, da Regional, em Apucarana. Fomos contemplados com um projeto para uma horta no pátio do promenor, onde a igreja da cidade, com o pároco e o agente Caritas, que é o Carlinhos Borges, vai estar acompanhando a execução dessa horta. Essa horta, no projeto que nós fizemos, tem 200 metros quadrados. De primeira, ela vai atender a necessidade da nossa entidade e também as famílias que têm os seus alunos ali cadastrados vai estar podendo fazer a colheita e também o plantio. Os nossos alunos irão ajudar na execução dos canteiros nessa horta. Então, isso para nós é muito importante, isso é muito gratificante, que as conquistas, elas vêm, mas elas vêm bem devagar. É um trabalho árduo, é um trabalho de dedicação, é um trabalho de cooperação e é um trabalho de equipe, porque se tiver um só trabalhando e os outros não, é complicado a gente conseguir algum benefício para as nossas crianças, né? Então eu gostaria de convidá-los a todos que estão aqui presentes, que fossem conhecer o trabalho do nosso promenor e também conhecer as crianças que ali estão. Por hoje é só, muito obrigada.
Com a palavra da Jornila.
Boa noite a todos. Vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público presente. Como o vereador Gilmir estava falando, nessa última chuvinha que deu, eu estava ali no banco de crédito, sentado ali, uns 3, 4, aí chegou uma pessoa ali do comércio meio correndo e reclamando da calçada que está fazendo e falou assim, ó, seria vereador, a calçada tem que estacionar, eu falei, nossa, mas é uma construção. Parece que perderam o corpo, que vai na trabalha com a gente, sei o que, eu falei, nossa, daí. A pessoa sentou, estava irritada, lá e pegou tudo de mim. Daí já, acho que o vereador ganha muito, vai 4 vezes lá. Daí eu falei, mas você acha que é só 4 vezes? Você acha que não tem projeto, não tem indicação? Ele falou, alto, como foi, eu assim, né? Então, o problema é às vezes, departamentos, um joga o vereador contra o departamento, não tem muita conversinha, né, no município, às vezes joga o vereador contra ele e tal, e nada disso é verdade. Então, as pessoas não veem o que o vereador está fazendo, o que ele está trabalhando. Cada um hoje, diretor de projeto aqui, para colocar nome no campo, projeto ali para cortar, tudo projeto bom para cortar água nesse final de semana. Então, a maioria trabalha no impossível, cada um tem que respeitar a ideia dos outros. Às vezes, o vereador é tudo amigo, mas descontraria o outro com a coisa, não tem muito diálogo, então, mas não é isso. Cada um tem seus ideais e sua proposta de trabalho, não é para prejudicar ninguém. Então, e tem mais uma polêmica, tem um quebra-mola, não sei se estão cobrando bastante, mas foi encapado. A gente ficou cobrando, o quebra-mola ficou baixo, não sei o que, muita gente ao contrário. Então, eu não sei, porque foi pedido vários quebra-mola. E eu não sei se a gente vai ter que ter uma reunião com o prefeito para ver se aí, porque eu estou falando demais.
Se me permite só fazer uma colocação das quebra-mola, existem algumas pessoas que também me pediram, pelo amor de Deus, para tirar a quebra-mola. Mas eu estou tentando explicar. Pode fazer, diretor de autoridade, não pode fazer quebra-mola. Isso que tem na cidade aqui é quebra-mola. Tem um pé na cara dela ali que a gente é a pé, quase cai. Não, mas só que daí o padrão, o presidente talvez saiba com mais. Aqui deve ter comentado, não sei se foi em Curitiba, o padrão é quase 10 mil reais. Para fazer no padrão, se era feito embaixo.
Então, eu expliquei.
Mas para fazer só aquela mantinha ali com o cara do agora, eu acho que.
Exato, tinha que arrumar pelo menos os que foram recapeados. Porque não está perigo e tal, e essa ficar cara é difícil fazer. É só isso por hoje, obrigado.
Com a palavra, o vereador José Arnaldo.
Senhores presidentes, senhores vereadores, vereadoras, agradeço a presença de todos, agradeço a presença principalmente do funcionário público que está aqui presente, funcionário de saúde, funcionário dessa Casa de Lei também que está aqui presente. E a gente fica contente com a vinda de vocês aqui, acompanhando de perto o trabalho dos vereadores. Nós estamos trabalhando, estamos fazendo esse município avançar. Uma geração de emprego aqui que precisa tanto desse município para fazer a cidade crescer através de emprego. E sexta-feira tivemos uma reunião com o deputado Sérgio Souza, deputado federal, e eu não sei se o prefeito tem assim, algum compromisso com ele, mas tem vários deputados que tá passando aqui, porque agora realmente passa tudo isso. Na verdade, eu fiquei só anotando as conversas desse deputado. A gente até pensou de falar alguma coisa na hora, mas a gente, para não estragar a reunião, eu não falei nada, porque se eu falasse a reunião, então a reunião não era minha, a reunião era no gabinete do prefeito, então eu não queria estragar, porque se eu falo alguma coisa, a vez podia estragar a reunião, então eu não falei. Até o vereador Lila estava, a vereadora Cadeneu estava também, não sei se o vereador Jean estava. Esse deputado federal comparando o Brasil com os outros países, através de preço do leite, preço de arroz, preço da carne, principalmente da carne de frango, que ele citou o nome do frango. Eu acho que esse deputado acha que o povo, ou nós, na verdade, são bobos. Porque para onde o Brasil, o salário mínimo está aí de mil, acho que agora chegou mil, passou um
pouco.
Não chegou mil ainda, né? Não chegou mil ainda. E os outros países, tem países que esse preço que ele citou, o salário mínimo acho que chega a 4 mil hoje.
E ele está dando educação de graça.
E ele citando o preço que lá afora, não citou um país, citou vários países, que o quilo de frango está R$15, aí comparando no Brasil. E os deputados vim falar bem desse governo, desse Michel Temer, que está por aí, que para mim, eu sempre já falei aqui, que para mim eu não considero como presidente da República, que um presidente da República que tem menos de 2% na intenção de voto, na intenção do povo, não é presidente do Brasil. Então, comparando, vem falar bem do presidente da República aqui, comparando que o pelo dizer dele, o presidente está bom. Com o que ele falou ali, então, eu acho que o deputado está por fora do Brasil, ou ele está ali, algum interesse dele, algum interesse para ele está bom, mas por favor não está. Eu acho que esse deputado deu uma grande bola fora nessa reunião. Aí no gabinete do prefeito foi sexta vez. Mas vamos esperar, né, a próxima eleição que está vindo aí, vamos ver as escolhas, o povo vai saber escolher para quem votar, para ver, colocar esse Brasil no eixo e ficar bom para nós todos, para o povo aqui no nosso Brasil. Obrigado a vocês.
A palavra é o vereador Jean Bueno. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, quero também cumprimentar o público presente, os funcionários públicos, hoje em especial da área da saúde, e dizer da importância de vocês com esse trabalho diário, enfrentando todo dia um tipo de pessoa, né, um tipo de astral, um tipo de humor. E a gente, como vereador, a gente entende bem isso, porque nós também estamos da mesma forma que vocês todos os dias na rua, né, porque prefeito, gabinete. Gabinete, agora o vereador está todo dia na rua e sentindo esse calor que vocês sentem diariamente no nosso município. Então, eu quero destacar a importância de vocês. Nós temos, eu venho meu terceiro mandato, e Marilândia já deu um salto muito grande desde o primeiro mandato, principalmente na área da saúde. Quem já fazia parte da saúde sabe, e quem não fazia parte da saúde também nos outros mandatos sabe o tanto que Marilândia avançou em questão de tudo, infraestrutura, médicos, enfermeiros, enfim. Marilândia vem sendo, quem sabe, até copiada por outras cidades por esse desenvolvimento. Mas não adiantaria nada um investimento forte na saúde se não tivesse pessoas capacitadas para poder levar esse trabalho adiante, pois às vezes se investe 23% do orçamento na saúde e tem lá um funcionário que não é tão bom funcionário assim, que talvez esteja levando seu problema particular para dentro do trabalho e acaba desmoralizando todo esse trabalho que é feito com tanto suor que Marilândia tem alcançado. Então, quero cumprimentá-los e jogar um pouco mais ainda de responsabilidade de tudo isso em cima de vocês, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. E é claro que todos cometemos erros, cometemos falhas, como nós falamos, na casa da gente todo dia tem. Se não tivesse, não era uma casa normal, né? Então você imagina no trabalho, enfrentando pessoas, situações que principalmente quando nós vamos na área da saúde, são pessoas que estão buscando por saúde, que estão com dor, e a gente fica muito mal-humorado quando está com dor, quando tem um filho da gente, quando tem um parente da gente com dor, a gente fica assim. E vocês estão lá de frente com esse problema e aparentemente, até que pelo que tudo indica, absorvendo isso muito bem. Como disse, temos algumas falhas, temos alguns problemas, mas devagarinho a gente vai se acertando, e quando tiver problema nós vamos lá e vamos cobrar, ou vamos na secretaria ou no prefeito, coisa que a gente já fez por várias vezes, né? Muitas vezes a gente luta pelo interesse da população, porque são eles que são os pagadores de impostos, são eles que realmente precisam do nosso trabalho. Nós somos vereadores para atender a população, vocês são funcionários públicos justamente para atender a população. Então eles são as pessoas, e a gente, só que a gente tem aqui, graças a Deus, essa Câmara tem um bom senso muito grande, e a gente primeiro analisa, primeiro vê quais são as situações, porque a reclamação tem todo dia. Todo dia tem reclamação, como disse o vereador Lila, tem vereadores, vocês devem saber, então na saúde e o teste da população é diário, então todo dia tem reclamação dos vereadores. Todo dia tem reclamação do prefeito, todo dia tem reclamação do marido, da mulher, dos filhos, enfim, né? Então nós temos também reclamação, mas nós estamos peneirando todas essas informações, peneirando todas essas reclamações, para somente depois a gente poder tentar resolvê-las, caso seja necessário, ou falar para a pessoa o motivo com o qual foi acontecido. No começo do mandato eu destaquei um caso aqui, e quero deixar para vocês que uma pessoa me parou na rua e falou mal da saúde, porque a saúde maravilhosa era pior do Paraná, porque a saúde era muito ruim, porque as pessoas não tratavam bem. Daí eu perguntei, viu, mas qual foi teu problema? Não, o problema é que eu fui no médico, eu precisava de um atestado, porque eu não tinha ido trabalhar, e ele não me deu atestado, ele me tratou mal. Eu falei, então, daí é complicado. Daí vai ser difícil você arrumar uma saúde boa, a não ser que você vai pagar para alguém, daí o cara te dá o atestado que você quiser, algum médico corrupto ainda, porque o cara não pode não, né? Mas de qualquer forma a gente sabe também que tem médicos, enfermeiros, vereadores, padres, freiras, tudo tem corrupção. Mas, aqui a gente procura realmente analisar cada caso para que não tomamos algumas medidas que vai prejudicar algumas pessoas apenas por informações, apenas porque a gente sabe que todo dia tem alguém que acorda pensando em fazer mal para alguém. Isso é bíblico, né? A Bíblia fala que o inimigo está todo dia tentando atentar alguém. Mas aqui a gente tem lidado muito bem com essa situação. Eu também quero destacar, senhor presidente, a reunião com o Sérgio Souza. Fui por respeito, afinal de contas, é um deputado federal do nosso país, né, da nossa nação, e merece todo respeito, e veio com uma boa vontade, dizendo em algumas emendas, em alguns investimentos do nosso município. Se vai vir ou não, nós temos que esperar, aguardar, ver, e torcer para que venha realmente, pois isso realmente é o papel dele, é deputado, ele tem que lutar pelos municípios, principalmente pelos municípios onde ele tem uma base eleitoral. Ele tem uma base eleitoral embora pequena, mas tem. E disse que começa um namoro bom com Mariana. Gostou do prefeito Aquiles, disse que destacou todos os projetos do Aquiles, né, do nosso prefeito, que em outros mandatos não tínhamos projetos, inclusive está forçando com Aquiles exatamente nesse dia, e ele me mostrou vários projetos de asfalto, vários projetos de ruas que estão já projetados. Não é assim, vamos esperar a hora que lançar alguma coisa, nós vamos fazer um projeto. Não, Marilândia se antecipa a tudo isso, faz os projetos e a hora que começa a aparecer as coisas, Marilândia está com o projeto pronto para que possa realmente ser executado e não perder tempo, porque nós sabemos que o orçamento público é tudo muito rápido. Nós cansamos de perder recursos em Marilândia porque não estávamos com o projeto ou bem feito ou pelo menos feito. E cansamos de perder. E nessa administração, nós temos visto um cuidado muito especial que o prefeito cobra disso, para que seja realmente feito todos esses projetos. Então, hoje nós estamos sem projeto para votar. Eu destaco o que o Lila falou também, voltando no assunto que eu estava falando, que uma pessoa fala mal da outra. Mas nós temos que tomar cuidado porque temos isso dentro da própria casa, dentro do ponto dos vereadores, um vereador querendo derrubar o outro, uma pessoa querendo falar mal da outra, querendo tirar vantagem de certos assuntos de outra pessoa. Né? Nós não podemos esquecer que somos um poder, esse poder chama-se legislativo, e estamos aqui todos, se eu falar mal do senhor, senhor presidente, eu estou falando mal do poder, qual é o exército? Se algum enfermeiro fala mal de outro enfermeiro, não está falando mal da pessoa, está falando mal do poder que você representa, do sangue, do pão que entra na sua mesa. Então, se tivermos que falar alguma coisa, que damos realmente nome às situações, nome aos bois, né? Para que não sejamos hipócritas, não sejamos mesquinhos, de tentar sujar uma pessoa, mas sujar realmente um poder para que, e afinal de contas também poder dar defesa para alguém, né? Porque é muito difícil você se defender como um poder. Se for de uma pessoa, a gente consegue se defender, mas de um poder fica meio complicado. Então, só um desabafo, dizer para os vereadores que nós temos que pensar na Câmara como um poder que é o legislativo. Muito obrigado pela presença de todos.
Não tendo nada para votação na ordem do dia e nem ninguém tem explicação pessoal, agradeço a presença de todos.
Eu quero se cumprimentar.
Desculpa, não estava aqui. Com a palavra,
vereador. Boa noite, presidente, e a todos os vereadores e vereadoras, a todos os funcionários dessa casa e a todas as minhas companheiras e companheiros de trabalho ali. Né? Quero agradecer pela presença e pelo o tipo que eles tratam o povo do município, que é muito bem tratado e que eu conheço a todos. Né? Não é como muita gente que talvez esconde o que faz, não é verdade? Então eu agradeço a todos vocês que estão presentes aqui, tá? E o filho Mauro também, tá? O Rafael, o Wilson, Dio, né? Agradeço a todos, tá bom? E quero agradecer também o prefeito e a Maria Bersalina, a Juliana, que tem sempre me atendido bem, né? E o Valmir Pérez também. E agradeço a todos, tá? E boa noite a todos também.
Declaro encerrada a sessão ordinária dia 25 de junho de 2018.